A minha voz, naturalmente, não está mais boa, mas isso vocês podem entender. Quando proclamamos a palavra de Deus, o fazemos de todo o coração e não nos poupamos nisso. Nós falamos assim como se fosse nossa última reunião, porque não sabemos se ainda vivenciaremos uma outra. Aqui, nós perdemos o hábito de falar com tudo que está dentro de nós. Aqui nós temos amplificação à nossa frente. E só precisamos simplesmente falar nesses microfones e o resto já é enfatizado. Mas muitas vezes é necessário enfatizar aquilo que se diz para que as pessoas saibam o que pensamos, aquilo que dizemos e que dizemos aquilo que pensamos. Nós sabemos que Deus sempre teve as coisas assim. Ele sempre disse o que ele pensou e ele pensou aquilo que ele disse. Com seres humanos não é sempre assim garantido. Muitas vezes tem-se um pensamento que nos diz, se você disser o que você pensa, o que acontecerá com isso? E então já não falamos aquilo que pensamos. E entramos em um conflito consigo mesmo e talvez com outros também. Mas nós sempre podemos confiar a todo tempo na palavra de Deus e saber que é sim e amém. É tão certa quanto ele falou e encontrará seu cumprimento um após o outro. Nós sabemos que Deus ordenou todas as coisas desde o princípio. Eu quis reunir alguns pensamentos hoje para o programa de rádio, que hoje temos que simplesmente compreender que Deus ordenou tudo desde o início. Se, por exemplo, ele não tivesse colocado em tudo, em cada semente, o germe para a reprodução e para a multiplicação, teria-se colhido uma vez o campo de trigo e depois teria morrido, porque não teria sobrado nada para semear mais uma vez e colher novamente. Mas Deus colocou em tudo, em cada planta, em cada árvore, em cada semeadura, diretamente ele colocou a semente para que cada ano possamos semear e colher de novo. Isso não é coincidência. Deus expressou isso e ele disse, enquanto a terra existir, haverá verão, inverno e neles haverá semeadura e colheita. É assim. Não há nenhum caminho que passe ao largo disso. Nenhum ser humano pode refutar isso. Ele ordenou todas as coisas. E se pensamos sobre isso, que Deus já providenciou para a criação terrena de tal forma que tudo, no tempo certo, no lugar certo, e se viajamos pelos países dessa terra, em uma extremidade é o inverno, na outra é o verão, em um dia e no outro é noite, e em todos os lugares, Deus, ele cuidou de tudo. Quando se viaja pelos países africanos, lá se vê frutas que nós nunca vimos antes, jamais vimos antes. Mas é suficiente que as pessoas lá vivam disso, se servirem disso. Em todos os lugares, em toda a terra, Deus realmente providenciou tudo de uma maneira maravilhosa. Como Criador para a criação. Se agora transferirmos isso para o espiritual, então devemos dizer a nós mesmos, o Salvador, ele providenciou tudo para todos os redimidos. Se o Criador já ordenou tudo de forma tão perfeita, tão suave na criação, Quanto mais o Redentor tem que então ter ordenado tudo para os redimidos, ele tem que ter fornecido tudo sem nenhum esforço e sem o nosso adicionar. Pela graça, ele concedeu tudo. Não há nada na criação que possa ajudar a si mesmo. Tudo está sujeito à lei daquele que o criou. Nós nos tornamos uma nova criação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós, valem as leis que correspondem à nova aliança, o povo que está redimido e é chamado pelo seu nome. Nós, como seu povo, nesse tempo, podemos com confiança nos colocar em suas mãos e saber que ele fará tudo bem. Através de nada, nós podemos trazer a bênção de Deus a não ser pela fé e confiança. Isso deveria ser colocado em nossos corações após termos vivenciado a mão de Deus de forma tão poderosa e vivenciado suas bênçãos de forma tão maravilhosa. Isso me faz lembrar no que aconteceu no Antigo Testamento. Alguém já expressou isso na oração, que na montanha lá, que houve a vivência de Pentecostes e as pessoas foram batizadas com Espírito e fogo. Vocês sabem, quando Moisés estava no monte e ele provavelmente havia levado 70 anciãos com ele, mas dois haviam ficado no acampamento. E ali, o Espírito de Deus se apoderou deles e os encontrou e veio sobre eles, e eles começaram a profetizar. E quando Josué encontrou Moisés, ele lhe contou a história. Ele estava bem emocionado, e Moisés disse: você tem esse zelo por mim e se preocupa comigo? Moisés quis: você tem medo que haja concorrência comigo se houver ainda outro que profetize? E ele disse: que Deus permita que todo o seu povo profetize e que o Espírito de Deus venha sobre eles. E nós ouvimos Paulo dizer quase as mesmas palavras quando ele expressa: eu quero que todos vocês falem em línguas, ou melhor, que todos profetizem, que se esforcem para receber os dons do Espírito. No reino de Deus, não há concorrência, competição, não há ciúmes. Nós nos alegramos quando o Espírito de Deus cai, quando ele pode agir e se testificar poderosamente. Onde, sobre quem? Essa é a questão dele. Aqui nós ouvimos na palavra de introdução: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele se mostrou como poderoso e o elevado aos seus. E por isso, ele deve ser altamente louvado e está aqui na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Esses são todos contextos que nos fazem lembrar daquilo que Deus fez há tempos, de maneira especial, quando ele desceu em toda a sua glória e deu a Moisés sua palavra para Israel, e leis para eles guardarem, e instruções para seguirem. O céu havia descido, e as pessoas caíram em grande temor, porque viram que uma santa seriedade estava ligada à proclamação da palavra de Deus. Não apenas foi uma voz que foi ouvida, mas o fogo foi visto, e quem tocasse a montanha e não tinha capacitação era filho da morte. não era autorizado. Com a proclamação da palavra está ligada uma santa seriedade, desde o início já. Não houve nenhuma proclamação de Deus aqui na Terra que não exigisse obediência e fé. Sempre, quando o Senhor falava, era com santa seriedade. E todos os que entenderam o que Deus tinha a lhes dizer, creram nele e vivenciaram a sua glória. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Ele não está em algum lugar, ele está lá onde o seu povo está reunido. E se ele mesmo disse, se vos disserem que ele está no deserto, ou que está aqui ou está lá, não acrediteis. Mas se for dito, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso vocês podem crer. Ele está sempre presente onde a sua palavra é cumprida. Se for dito, ele está no deserto, aqui e lá, então ninguém precisa crer nisso. Mas se dizemos, ele está lá, onde dois ou três estão reunidos no seu nome, então temos uma base bíblica. E porque temos uma base bíblica, por isso cremos de todo o coração e de toda a alma. A palavra do Salmo que já lemos segue aqui: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmos 48:2. O Deus vivo é o rei dos reis. E quando se trata de uma montanha de deuses, não é com referência à divindade no plural, mas é reunião quando o Senhor vem com todos que estão à sua direita e à sua esquerda, estão à sua disposição, como na época de Jó, ou quando quer que, ele tenha vindo. Até na época de Moisés, lemos que ele desceu com dezenas de milhares de santos. E Enoque ainda mencionou essa profecia no Novo Testamento. Eu não sei, vocês sabem, quem sabe hoje à noite estudo bíblico, quem sabe onde está a palavra que ele desceu com dezenas de milhares. Acabei de lê-la alguns dias atrás, mas eu lamento dizer que na Bíblia em inglês não consigo... Eu estou pensando na palavra em Moisés. Em Judas, quase posso dizer que está no versículo aqui e tal, mas estou procurando a passagem em Moisés, onde a mesma palavra que está dita na carta de Judas é dita a nós, assim também é dita em Moisés. Por que não fazemos aqui um estudo bíblico? Vocês todos têm sua Bíblia aqui. Nós procuramos com todas as nossas forças. Em todos os casos, está escrito que o Senhor, com dezenas de milhares de santos, está escrito na palavra que eles sentaram aos seus pés e ele lhes dirigiu palavras. Talvez eu ainda encontre. Eu tenho outra pergunta que também não respondi completamente na última quarta-feira. Na verdade, sinto muito quando não se responde as coisas assim como deveríamos. Sim, é Deuteronômio 33, sim, naturalmente, Deuteronômio 33:1-3. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinaí e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o Monte Paran, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Agora, usei a tradução em inglês para a última parte, sejam expressões ou das tuas palavras, de qualquer forma, vemos que o Senhor desceu com dezenas de milhares de santos, já naquela época, quando se revelou ao povo de Israel. Se levarmos essa palavra ao profeta Daniel, então está escrita quase da mesma forma. E se levarmos isso para Gênesis, onde o Senhor disse, façamos o homem, ele sempre esteve cercado por aqueles, e precisamos saber que Deus, e talvez não seja totalmente compreensível para todos, mas Deus tem filhos na terra e no céu. Quando lemos em Jó, está escrito, e os filhos de Deus se reuniram perante o Senhor. Depois há pessoas que querem entender mal o que foi dito, e acham que a noiva já estava lá em glória diante do Senhor, que ela deveria ser pré-existente. Isso não está certo. Isso não precisa ser assim, pois Deus tem filhos que foram criados e Ele tem filhos que foram gerados. Quando pensamos nos anjos, eles são criados. Mas quando ele fala de Cristo, ele diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E então, quando olhamos para todos aqueles que nasceram de novo por meio da palavra da verdade, eles foram chamados à existência pela geração do Espírito, chamado à vida como filhos e filhas de Deus. Não precisamos confundir as duas coisas, não é necessário fazer isso. Mas vemos que o Senhor já, desde há muito, desde que os exércitos celestiais foram criados, o Senhor esteve cercado por eles, e onde quer que ele tenha ido, estavam eles também lá. Na tradução em inglês está literalmente assim como na carta de Judá, e ele veio com 10 mil santos, e à sua direita havia fogo ardente para eles. Como já foi dito, Deus o Senhor desceu sobre a montanha, e o fogo foi visto, a fumaça subiu, e haviam santas multidões, multidões de santos, dezenas de milhares que estavam com ele quando desceu. E Enoque já profetizou, como o sétimo desde Adão, que o Senhor virá com 10 mil santos. E o profeta Daniel, ele previu isso. E sabemos que, então, aqueles que foram elevados da terra e levados para a glória também voltarão com ele. Então o número estará pleno. Mas eu sequer queria falar adiante sobre isso. Aqui está, em Salmo 48, 2b e 3, na montanha dos deuses, a cidade do grande rei, Deus se fez conhecido em seus palácios como uma fortaleza forte. Deus se deu a conhecer a nós de muitas maneiras. Quando precisamos de refúgio, Ele é um castelo forte. Nele estamos protegidos e seguros. Se precisamos de força, Ele é a força. Tudo o que precisamos, encontramos nele. Essa cidade de Deus já está mencionada no Salmo 46. A partir do versículo 4, e aqui está, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E depois, versículo 4, e sim, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Não é uma palavra maravilhosa? Quando já falamos da cidade de Deus e do Monte Santo, devemos saber que Deus está na cidade de Deus e que Ele habita e se assenta no trono do Monte Santo, e que onde Ele está há segurança e descanso para que possamos nos sentar a seus pés, para receber sua palavra e sermos abençoados novamente todas as vezes. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Também essa é uma palavra maravilhosa. Uma vez no singular, uma vez no plural. Uma corrente será um rio, mas desse riacho surgem ou jorram muitos riachos. É um só Espírito, mas há muitas manifestações do único Espírito que age na congregação. Se quisermos colocar isso em termos de corrente que sai do Gólgota, então temos que dizer que é uma corrente da qual muitas bênçãos vêm de todas as formas sobre o povo de Deus, de acordo com espírito, alma e corpo. De acordo com a necessidade e a carência, o Senhor providenciou tudo pela graça. E um compositor canta: aquele que se lavou nessa corrente e uma vez viu a face de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mesmo quando lemos Apocalipse 22, está lá que havia árvores da vida em ambos os lados do rio e que elas davam frutos 12 vezes por ano. Onde quer que haja uma corrente, há frutos, há crescimento, há bênção. Se aqui é mostrado um rio, uma corrente na cidade de Deus, então algo tem que crescer, florescer, desabrochar e dar frutos. E a cidade de nosso Deus está regada por esse rio que passa por ela. E essa corrente se derrama em muitos riachos. Pois tudo o que necessitamos está contido nele. E nós todos podemos, eu creio que está escrito no Salmo, qual é o Salmo número 1? Plantados junto a correntes de água. E se isso for o caso conosco, então daremos frutos na época certa. Não o nosso fruto, mas o fruto do Espírito Santo, que se derrama como um rio dentro e através da congregação. Nós lemos na carta aos Coríntios que é somente um Espírito, mas muitos dons e muitos ministérios e cargos na congregação. Mas um e único e o mesmo Espírito opera tudo. Uma corrente, muitos riachos que fluem dessa corrente única e na congregação do Deus vivo tornam o solo fértil, umedecendo-o para que as raízes sejam nutridas e para que o fruto possa surgir, que Deus deseja ver em cada um de nós. Em algum lugar, no profeta Jeremias, talvez no capítulo 18, 19, 20, é falado de uma árvore estéril. E isso está em contraste com uma árvore plantada em uma corrente de água. Não tem que se preocupar. Mesmo que fique quente, há um suprimento lá. A corrente garante que nem mesmo o calor possa danificá-lo. Ele continua a se desenvolver e a existir. Há uma corrente lá. Por quê? Deus está lá. E onde Deus está, a sua bênção se derrama. Então, o seu espírito se derrama, a sua vida, tudo o que Deus tem a nos participar, compartilhar, é derramado lá onde Ele pode se revelar. E nós já dissemos, o seu lugar de revelação não é em algum lugar, mas lá onde o seu povo está reunido no seu nome. Lá o solo deve estar fértil. Lá somos plantados junto a correntes de água. Lá daremos frutos para a sua glória. É a cidade de Deus. É a corrente de Deus. São os riachos de Deus. É o povo de Deus. Tudo está concentrado, reunido no lugar onde Deus se revela pela graça. Não apenas gostaria de se revelar, é um fato. Não se pode simplesmente dizer, Deus fará isso ainda, Ele já fez. E desde Pentecostes, essa corrente tem fluído aqui na terra, por meio da congregação. E em todos os lugares onde as pessoas compreendem o que Deus preparou para elas, elas são trazidas de volta como se estivesse no paraíso, para ter comunhão com Ele mesmo e para ver o que tudo está acontecendo nessa cidade do Deus vivo. Há uma corrente. Ele não precisa ser ainda chamado ou implorado para que venha. No Antigo Testamento, foi o profeta Ezequiel. Ele viu um poderoso rio. Ele saiu do templo e em um piscar de olhos, ele subiu muito alto e a voz lhe disse, entra nessa água. E ele primeiro vai até os tornozelos, assim devagarzinho, depois até os joelhos, depois até os lombos. E no final ele estava totalmente dentro da água e ele nadou nessa corrente. Deveria de fato ser assim. E eu me pergunto, onde está o ponto que esses riachos não podem fluir? A corrente está aí, mas agora os riachos querem se derramar de uma forma múltipla, enorme, na congregação do Deus vivo. E sobre cada um, individualmente, terá que descer algo, e cada um perceberá que a corrente ou os riachos o alcançaram. Está escrito aqui, o santuário, a morada do Altíssimo. Sim, quem é a morada do Altíssimo? Não se pode dizer exteriormente, é esse edifício aqui? Isso não é possível. Deus não habita em um templo construído por mãos humanas. Ele diz aos profetas, que casa ou que tipo de habitação é que vocês poderiam construir para mim? Não foi a minha mão que fez tudo isso? Ele quis dizer, se eu tivesse pedido a vós que me construísse um lugar para morada, então eu teria dito isso a vocês. Mas então o homem de Deus, o Espírito de Deus, fala através dele, Deus não habita em um templo construído por mãos humanas. Então vai direto ao assunto. Vocês são o templo do Deus vivo, não o lugar onde nós nos reunimos. talvez devêssemos colocar dessa forma. Esse edifício aqui é o nosso templo, mas o templo de Deus é o nosso corpo. E assim que Deus vê a coisa, esse é o nosso templo, nós nos reunimos aqui, mas o que está reunido aqui, isso é o templo de Deus. E nós podemos partir disso, que o lugar onde nós nos reunimos é santo, mas eu quero dizer a vocês, não é santa por si mesma, é santificada por aquele que nos santifica como aqueles que se reúnem aqui. Nós somos aqueles que somos santificados por Deus, por meio da nossa presença, todo lugar e toda a atmosfera são santificadas pela presença de Deus nesse lugar. Não se pode simplesmente dizer, lá é uma montanha sagrada ou uma capela sagrada. Isso não existe, não há montanha sagrada e não há também capela sagrada sem que o santo esteja presente ele mesmo. E havia muitos locais no Antigo Testamento que eram chamados de lugares sagrados, e na medida em que o santo havia abandonado o lugar, eles fizeram uma idolatria disso, e era tudo menos santo. Nós simplesmente temos ver as coisas da forma certa. Nós somos o templo do Deus vivo. Como congregação, unidos como membros de um só corpo. E é essa única corrente que jorra, mas que se quer dividir em muitos pequenos riachos. A corrente, por si, é uma coisa muito poderosa. E os riachos são que canalizam, então, a água em todos os lugares para que todo o solo seja irrigado por esses riachos individuais que podem jorrar lá. Talvez devêssemos formular dessa forma, que a cidade de Deus não é um edifício assim, mas é como uma plantação, como um jardim. Nós vemos isso mesmo em Jerusalém, em Apocalipse 22. Lá está a corrente, lá estão as árvores, lá frutas. Há certas coisas que podem ser vistas e ouvidas e contempladas. Lá. Aqui está o santuário, a morada do Altíssimo, a cidade do Deus vivo, na qual um rio, uma corrente se derrama de forma poderosa, e essa única corrente se divide para abraçar, alcançar cada um, para nutrir cada um, para umedecer cada um, de modo que todos possam florescer na presença de Deus. E está adiante aqui, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Deus está no meio deles. Essa é a soma do todo. Se Deus não está em uma coisa, então podemos esquecê-la. Então, ela pode ser melhor como seja e parecer tão bonita. Se Deus não estiver em uma coisa, então não vale a pena sequer que nós nos preocupemos com isso. Nós sabemos que Deus está em sua palavra, Deus está em seu povo, e que todos nós, hoje à noite, possamos ter nova coragem e saber, Deus aqui tem na terra uma congregação, e não por presunção, mas por causa da verdade, nós podemos dizer que nós podemos pertencer a essa congregação que Ele mesmo redimiu na cruz do Calvário, pela qual Ele pagou com seu santo e precioso sangue, uma congregação na qual Ele se derramou. Já ouvimos isso muitas vezes. Tudo que estava em Deus foi manifestado em Cristo. E tudo o que Cristo foi deve ser revelado por meio da congregação. Como diz o irmão Branham, Deus se derramou em Cristo e Cristo se derrama através da congregação. E ele é, afinal, é a rocha que foi batida. Ele é do qual emana essa corrente. Tudo o que é de origem divina também nos leva de volta a Deus, nos conecta com Deus, nos aproxima de Deus. O que quer que seja, se for de origem divina, então nos aproxima de Deus. Isso nos leva de volta a Ele. Não há nada que tenha origem divina que nos separe de Deus. Jamais. Não importa o que seja, isso nos aproxima do Senhor. Que Deus possa agradar a Deus, que essa palavra possa se tornar grande dentro de nós. E nos colocar os pensamentos individuais em nosso coração. Eu vos digo que não precisamos pedir por essa corrente. Essa corrente se derrama já. Só precisamos ter a posição correta e, como já foi orado, os nossos sentidos e pensamentos têm que ser ordenados divinamente para que essa corrente possa se derramar na congregação do Deus vivo. Que nós todos sejamos envolvidos nisso e saibamos que Deus está no meio do seu povo. Como está escrito aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é a morada do Altíssimo? Quem é o seu santuário? Aqui na terra, está escrito na carta aos Hebreus, pela oferta do seu sacrifício, ele santificou de uma vez por todas os que nele creem e os conduziu ao alvo. Ele criou aqui na terra um santuário para si mesmo. É a sua congregação. Está aqui. Deus está no seu meio. E se Deus está no nosso meio, então nós não vamos vacilar e nem balançar. Nós vamos nos alegrar sobre tudo, com tudo o que Ele fez pela graça e continua fazendo adiante pela graça. Não nos resta nada além de louvar e exaltar o nome do Senhor. E eu estou convicto disso, que Deus nos ajudará de todas as formas para conhecer os seus caminhos conosco e para que compreendamos que tudo já está preparado. Somente temos que deixar a vida cotidiana com todas as suas preocupações, dificuldades e às vezes as coisas que nos querem agarrar tão facilmente e fazer surgir um pensamento. O irmão disse algo a você, ou a irmã o magoou, ou o que ele fez não foi certo, isso que ele fez, isso não foi certo. Ninguém afirma que tudo está certo, mas não ajuda ninguém que fiquemos segurados nisso. Não ajuda nenhuma pessoa que fique segurada nisso em alguma coisa, pensando nisso. Pelo contrário, essas coisas ficam no nosso caminho e são para nós um obstáculo. E é isso que eu quero vos dizer. Intencionalmente, ninguém faz nada de mal ao outro, isso não existe. E se alguém acha que ele está certo, então fique assim. Um dia, talvez ele mesmo vai perceber se está certo ou não. Quando nos reunimos aqui, é imperativo que nós limpemos o nosso coração e nossa consciência de qualquer coisa que possa se interpor entre nós e Deus e impedir e inibir a bênção de Deus. Não faz sentido que nós nos reunamos aqui com suspiros uns contra os outros. Não tem sentido, não tem propósito nenhum, pois o Espírito de Deus é então entristecido e a bênção de Deus é interrompida. Eu quero dizer, todos nós chegamos a um ponto em que podemos dizer e que nos seja dito isso, e então tudo está bem. E nós podemos confiar ao Senhor que Ele ajudará cada individualmente pela graça. Eu não sei se vocês sabem o que eu penso ou quero dizer, mas é tão simples assim, ou acontece de forma tão simples ou fácil, e falamos, ah, essa irmã, ela pensou isso de forma má, isso, aquilo, ou irmão lá, ninguém pensou nada de mal, talvez pareceu assim, mas não era para ser assim. Talvez um ouviu isso, o outro ouviu aquilo, e aí fica pensando nisso. Então fica rolando na sua frente isso, e parece como as crianças queiram fazer uma bola de neve, e vai ficando cada vez maior, e cada vez maior, e no final temos até medo de toda coisa. Isso não é necessário de forma nenhuma. Todo ser humano que está na vida terrena, e eu gostaria de perguntar a todos os irmãos que estão na vida profissional. Às vezes não ficam difíceis, não é? Ou não é? Fica bem difícil. Se cada um fizer uma boca torta porque um colega disse algo, e o que aconteceria então? Então cada um faz uma boca torta, olha numa outra direção e ninguém saberia mais onde está o chefe. Isso não é possível dessa forma. Já nessa vida, nós temos que lidar de alguma forma com essas coisas que surgem no caminho. Não se pode simplesmente ficar em casa e dizer, ah, hoje eu não vou, ele me feriu, ele machucou. Não, nós vamos lá, porque também já machucamos a outros também, mas não percebemos. A dor que causamos a outros, nós sequer percebemos. Nós sentimos alegres depois de ter feito algo a outro que os machucou. Mas às vezes chega a nossa vez também. Então temos que nos perguntar, Senhor, agora nos ajude a suportar tudo isso com calma e não deixar que nada surja. Há essa palavra em Tiago, versículo 9. Não suspireis uns contra os outros, amados irmãos, porque o juiz está à porta. Não pode ser. E não precisa ser também. Nós podemos ser um povo de Deus no qual a corrente se derrama e os riachos se dividem em um lugar onde o Senhor está presente para realmente revelar o seu poder e glória de uma forma muito poderosa. Vocês sabem, eu estou na linha de frente, eu sou atacado por todos, mas quanto mais isso acontece, quanto maior, mais profundo e mais íntimo se torna o amor a Deus, por sua palavra e por seu povo. Tudo nos aproxima do Senhor, nos ajuda a negar a nós mesmos. E essa é a maneira mais difícil, é a coisa mais difícil, nos negar a nós mesmos. Isso já começa até na família. E me foi perguntado como deveria ser no casamento, e isso é um dos capítulos mais difíceis, sequer podemos falar sobre isso. Na prática, isso, a prática deve mostrar a todos, e então eles saberão, então, se sentem pena ou não, mas naturalmente é assim, que repetidamente perguntamos a nós mesmos, ou temos que perguntar do que se trata de fato. Se se trata da vontade de Deus, então a palavra de Deus está em primeiro lugar. Então o homem não pode dizer, aqui eu tenho o que dizer. Porque então a mulher poderia dizer, bom, espera um minuto, por favor, mas alguém ainda que tem mais a dizer do que você tem a dizer. Quando se trata de uma reunião, de coisas que Deus exige de nós, o homem não pode simplesmente dizer, hoje é um belo domingo, hoje eu vou ficar em casa. Então a mulher pode ir ao culto, porque está escrito, não deixes reuniões como alguns fazem. Então, temos que saber quem está fazendo as exigências, do que se trata. Trata-se de assuntos divinos, Deus que decide. Então, homem e mulher têm que submeter ao mesmo em relação a isso. Se trata de coisas terrenas que são confiadas ao homem, ele tem o falar. Se trata da cozinha, deixa a mulher decidir. É melhor do que nós lidemos com isso ainda. Então, desde Deus nos deu compreensão para que o utilizemos, para que usemos, e não ficamos discutindo a parte, mas simplesmente deixemos que as coisas sejam colocadas na ordem certa, para que a bênção de Deus possa, de fato, repousar sobre todos nós, e que sejamos ajudados e possamos realmente ser considerados um santuário de Deus. Irmãos e irmãs, disso é que se trata agora. Não podemos simplesmente colocar lá tudo a culpa no edifício. O Senhor nos deu um belo edifício e desceu até lá com a sua glória. Isso é tudo muito bom, isso é verdade. Mas isso não nos adianta nada para nós. E você sabe por que não? Eu poderia vos pegar, levar a Lucas 2, e já falamos disso aqui. Os pastores no campo, eles ouviram a mensagem e eles viram a luz. Mas Jesus Cristo não estava nem mesmo na luz, nem mesmo na mensagem. Ele estava lá. E o desejo do coração deles só foi satisfeito quando eles foram lá, onde Jesus estava, e o encontraram. Ouvir a mensagem é algo maravilhoso. Ver a luz é algo glorioso, mas tudo isso somente aconteceu para que pudéssemos encontrar o nosso caminho até Jesus. E eu vos digo, a hora chegou, onde não devemos parar até que nós cheguemos a Ele. E assim como os pastores, assim como Simeão e todas as pessoas, que nós vejamos a coisa e vivenciemos, e com o homem de Deus também possamos dizer, agora tu deixa o teu servo partir em paz. Ele tinha a palavra da promessa, o Espírito Santo estava sobre ele, isso foi tudo muito bom e maravilhoso. Ele deu testemunho, foi maravilhoso. Mas teve que chegar a hora na qual ele viu com os próprios olhos e segurou em suas mãos o que lhe havia sido prometido. Os pastores poderiam ter dito muito tempo, ouvimos uma mensagem maravilhosa, nós vimos uma luz brilhante no céu que nos iluminou. Tudo isso era lindo e maravilhoso, mas tudo isso apontava somente para o nosso amado Senhor e Salvador. E eles não estavam satisfeitos com tudo isso. Eles foram lá para ver o que havia acontecido. E depois eles retornaram e estavam cheios de alegria. Nós estamos alegres pela mensagem, nós somos alegres pela luz. A pergunta agora é, onde está o Senhor Jesus? Nós o encontramos? Será que chegamos ao lugar para que Ele possa se revelar a nós, a cada um de nós, novamente? Com Paulo, aconteceu na hora, no lugar. Ele viu a luz e ouviu a voz, e ele perguntou, quem és tu? Ele não perguntou da luz, ele perguntou quem estava na luz, quem és tu, Senhor? E a voz é, eu sou Jesus. Assim deve acontecer conosco também. É bom ter ouvido a mensagem. É bom ter visto a luz. Mas agora pergunta, Senhor, quem és tu? E a resposta é, eu sou Jesus. Se nós o encontramos e tivermos um encontro com Ele, então todas as nossas sensibilidades, emoções, nossa vaidade, tudo o que nos pode mover, tudo isso desaparece e nós nos tornamos uma nova criação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós seguimos o nosso caminho com alegria e agradecemos ao Deus vivo por nos ter dado luz para caminhar dentro dela, até chegarmos lá onde nós veremos o Senhor Jesus assim como Ele nos foi descrito nas Santas Escrituras. Esse é o desejo e a oração de todos nós, que o próprio Deus, Ele mesmo, Alegre a cidade de Deus com a sua presença, que ele os regue com alegria como um rio, e que as correntes de Deus, que os riachos de Deus possam fluir, e que possamos nos encontrar aos pés do Senhor, descanso e paz, e vivenciá-lo novamente nesse tempo. Amém. Vamos nos levantar e orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos juntos diante da Tua Santa face. A Tua palavra é tão maravilhosa. Os pensamentos nela são tão profundos. O que devemos te dizer? Tu estabeleceste na terra um lugar não feito, construído com mãos humanas, um templo santo de Deus, uma casa de Deus construída com pedras vivas. Tu és a pedra da esquina e nós fomos introduzidos, edificados nessa morada de Deus, construída sobre o santo fundamento dos apóstolos e profetas. Fiel Deus, Tu mesmo cuide para que a Tua glória seja revelada mais uma vez e que a corrente flua mais uma vez. Ó Deus, que tudo que é seco possa ser revivido, que as folhas não caiam e os frutos não murchem, mas que tudo possa verdejar, florescer e atingir a plena maturidade nesses últimos dias. Salvador, queiras purificar os nossos corações de todos os pensamentos que não podem ser aprovados por Ti. Tire tudo de mim e de cada coração que estiver no caminho do agir do Teu Espírito. Que o Teu santo e precioso sangue nos purifique e santifique, para que possamos entrar na Tua presença para falar contigo. Fiel Deus, nós te agradecemos por Tua preciosa e santa palavra e pedimos a Ti que a unção do Teu Espírito Santo venha de tal poderosa sobre nós, para que nós possamos senti-la. Aqui se derrama uma corrente do Deus vivo e se divide em muitos riachos, enchendo este e aquele coração e se derramando de modo que transborde. Aleluia! Tu mesmo, ó Senhor, disseste, a água que eu vos dar se tornará em vós uma fonte que jorra para a vida eterna. E lá tu falasses do Espírito que deveria vir sobre aqueles que creem em Ti. Ó Salvador, retira tudo, fiel Deus, toda a dureza de coração, todos os mal-entendidos, tudo o que de alguma forma quer ficar no caminho, e conceda graça para que nós possamos Te glorificar através da nossa fé, através da nossa confiança que Tu colocaste dentro de nós. Aleluia! Ao Teu glorioso nome, nós estamos em grande expectativa também para os dias que estão adiante de nós. Que o Senhor nos abençoe da riqueza da Tua graça. Bendito e louvado seja o Teu glorioso e maravilhoso nome. Aleluia! Aleluia. Amém. Amém.